A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a professora associada, livre docente da USP, Gislene Aparecida dos Santos, que é a coordenadora do grupo de estudos N-Periferias, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Gislene, no bloco anterior você estava nos falando qual que é o conceito de periferias, né, que é o tema do grupo de estudos que você coordena, que é o N Periferias, que está no Instituto de Estudos Avançados da USP, e você chega a usar alguns termos, passar por alguns conceitos teóricos, como descolonial, decolonial, estudos culturais, né? E você explicou o que, seria aí o decolonial, que é mais dos países do sul, os países mais pobres que estão pensando a si mesmos. E eu perguntei para você se o racismo estrutural ele entra como um elemento também dos estudos decoloniais.
Pois não, Ricardo. Esses autores decoloniais, né, que começaram essa discussão usando, que criaram esse conceito, eles são autores, como eu disse, aqui da América do Sul, da América Latina, que propuseram uma crítica aos estudos pós-coloniais, né? Então, eles romperam com os estudos pós-coloniais e propuseram novas formas de pensar a partir de categorias criadas pelos próprios autores e autoras do Sul para compreenderem as suas realidades, né? Então, alguns autores e autoras, eu não vou dizer que todos, trabalham, sim, com essa questão da fundamental importância do racismo como estruturante das sociedades modernas. Então, é uma discussão bastante interessante quando os autores trazem essa discussão de que pensar os estados modernos, ou seja, como os estados nacionais foram criados, para pensá-los, nós temos que considerar, não há como não considerar, essa relação entre os países europeus, que estavam nessa posição de poder, né, de criarem colônias, e a relação que eles estabeleceram com as suas, então, colônias, por meio da exploração, da escravização, da subjugação dos povos indígenas e dos povos que foram escravizados. Então, não há como, a partir desse lugar, pensar os estados que existem hoje, os estados modernos, como nós conhecemos, com as suas fronteiras e desenhos, sem levar em conta o que significou o processo de escravização, o processo de escravização dos negros e dos indígenas, né, que já viviam nesse território, e como a economia foi gerada, né, toda a lógica econômica de sustentação desses países foi gerada a partir desse processo de violência, né, de violência, tanto a violência realmente praticada, né, contra essas pessoas no sentido de morte, da prática do genocídio contra os povos indígenas, também de todo o processo processo de escravização, né, que implica essa violência profunda em relação aos povos do continente africano, né, a morte que acontecia nos navios tumbeiros, quer dizer, toda essa história, que é uma história de extrema violência, e uma violência simbólica também. Então, várias formas de violência que se sobrepuseram na formação e na consolidação dos estados modernos que nós temos hoje. Então, não há como não considerar o racismo como estruturante desses estados, e não há como não considerar o racismo como algo que ainda se faz presente na medida em que os estados continuam com as mesmas características, não é? Quer dizer, óbvio que o sistema econômico e político, eles foram se alterando ao longo dos anos, mas essa forma de exploração dos povos originários, né, o não reconhecimento, exploração dos povos de origem africana, dos povos negros, se mantém. Então, sim, falar sobre o processo de decolonização é também falar sobre o processo de como o racismo estruturou essas sociedades, como o racismo continua a estruturar essas sociedades, como a nossa brasileira.
Você tem vários livros publicados, né, que eu acabei citando na abertura, e tem um deles que é Reconhecimento, Utopia, Distopia, né, os sentidos da política de cotas raciais. Você pode falar a respeito desse livro, que foi um lançamento aí com suporte da FAPESP e pela editora Ana Blum?
Sim, são dois livros que eu publiquei que tiveram o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, em razão de serem resultados de pesquisas realizadas também com suporte da FAPESP. O primeiro foi A Invenção do Ser Negro, que foi também a minha dissertação de mestrado no Departamento de Filosofia, muito tempo atrás, que depois se tornou um livro. E esse Reconhecimento, Utopia e Distopia, foi a pesquisa que eu realizei e que apresentei no momento do concurso para a livre docência, já quando era docente da USP. Esse livro é um livro que foi proposto, uma pesquisa que foi proposta no momento em que as políticas de ações afirmativas na modalidade de cotas raciais começaram a ser discutidas no Brasil e eram alvo de imensa e intensa discussão no país. E eu fiquei bastante interessada, eu e algumas estudantes que também produziram teses, né, em torno desse tema, em saber um pouco mais sobre como as pessoas que estavam envolvidas diretamente, os estudantes e estudantes que estavam envolvidos diretamente nessa política pública, como é que eles se viam, como é que eles se pensavam dentro das universidades, né? Como é que eles se localizavam dentro desse debate que não deixa de existir no Brasil, mas que naquele momento era muito um debate muitíssimo intenso. Então eu propus investigar tanto pelo lugar das estudantes, dos estudantes que se autodeclaravam como cotistas, e também compreender um pouco o próprio debate que se colocava no país em torno das pessoas que defendiam a implementação das cotas para a população negra, a população indígena, e aquelas pessoas que se contrapunham, né? Então, o texto ele traz um pouco dessa discussão. Eu fiz algumas entrevistas com estudantes e fiz uma discussão sobre quais sentidos as pessoas dariam e davam, né, para as cotas, né, para se posicionarem contra ou a favor delas. E eu penso que essa discussão ela se case bastante, muito embora naquele momento eu não tenha feito essa associação, exatamente com essa compreensão de como o racismo estrutura a sociedade brasileira. Quer dizer, quando nós pensamos as políticas de ações afirmativas, políticas de cotas para a população negra e indígena, nós estamos dialogando com uma sociedade que não fez política para esse grupo social ao longo de toda a sua história, né? Obviamente que no passado, como eram considerados não sujeitos, né, do processo de escravização, ele faz isso, ele tira a humanidade das pessoas que são escravizadas. É, mas logo que a República se inicia e a escravização também se interrompe, né, praticamente no mesmo ano, não houve políticas para corrigir o passado de violência e de exploração desse grupo social. Então, quem compreende esse processo e a história do Brasil compreende a necessidade das políticas de ação afirmativa, não só olhando para o passado, mas também olhando para o presente e compreendendo quanto essas políticas são essenciais para uma justiça social, para uma justiça racial e, sobretudo, para que o Brasil consiga encontrar caminhos de valorizar o potencial enorme que há na população negra e indígena do país. Eu fico sempre pensando que a questão das cotas não são somente formas de reparação, muito embora sejam. É uma forma de valorizar um potencial de conhecimento, de trabalho, de ação, que está dado na sociedade, que está colocado na sociedade e não é aproveitado pelo país, pelo Brasil, né? Então, eu penso que as cotas têm essa essa função também. E no texto eu dialogo um pouco com esse, digamos assim, essa duplicidade de abordagens das pessoas que se posicionavam contra e a favor, e também chama atenção para o fato de que as políticas de cotas raciais, obviamente, elas não são um milagre, né? Não significa que ao assumir políticas de cotas nós vamos eliminar o racismo do país, não há mais racismo, não há mais discriminação. Não, é uma política liberal, quer dizer, ela faz parte das políticas consideradas liberais, as políticas públicas liberais, então elas não estão revolucionando o mundo, implementando o racismo, acabando com a sociedade brasileira, como as pessoas costumavam dizer, e algumas ainda dizem, né? Inventando o racismo, uma divisão que não existiria no, na sociedade brasileira, isso é uma grande bobagem, é uma política até conservadora no sentido liberal do termo, mas que é importante exatamente para fazer com que uma sociedade que tenta ser liberal funcione. Quer dizer, o Brasil vive o tempo inteiro tentando se colocar nesse esteio das políticas liberais, no estado de bem-estar social, tentando fazer de conta que está, né, nesse modelo que algumas pessoas defendem, não é o meu caso, mas que é um modelo, né, que funciona em alguns países, e a política de cotas faz parte dele. No entanto, há muitas pessoas que criticam não conseguem compreender o quanto se perde por não fazer políticas que são políticas liberais, criando de fato um Estado que valorize a sua população de um modo mais equitativo e que elimine, por meio de políticas públicas, possibilidades de rupturas e de tensões, né? Essa é a lógica das políticas liberais quando voltadas às populações socialmente vulneráveis.
Antes de irmos, então, para a invenção do ser negro, né, que complementa também esse pensamento que você está abordando a respeito de cotas, vamos ouvir um pouco de música. Você nos trouxe aqui Cidadão, né, que é cantada aí pelo Zé Geraldo, e é uma composição do Lúcio Barbosa dos Santos. Por que dessa música?
Eu pensando nessa conversa que nós teríamos hoje, Ricardo, eu fiquei pensando, óbvio, né, na questão da periferia, das periferias, pensando na minha própria família, nas minhas próprias origens, né, como uma pessoa que também nasceu e viveu parte da vida na periferia de São Paulo, pensando na história do meu pai, que também foi uma pessoa que veio do Nordeste do Brasil para trabalhar aqui em São Paulo como operário durante praticamente a vida toda, e o quanto essa música fala dessas pessoas que ajudam a construir a riqueza do país, como meu pai fez ao longo da vida toda, como muitas pessoas fazem e não podem usufruir das riquezas que são produzidas por elas, que não têm direito a essa riqueza, né? Que não têm, praticamente não há direito, né? Não são reconhecidas como cidadãs e cidadãos de direito. E eu pensei muito nisso, eu escolhi essa música e também olhando para a nossa própria história dentro da Universidade de São Paulo, né? Como nós somos uma universidade produzida, pelo menos, né, na sua matriz, por pessoas das camadas sociais mais elevadas, né? E essa história é uma história que acompanha a história da própria Universidade de São Paulo, hoje um pouco mais diversa, mas ainda com um caminho muito longo a construir em termos de diversidade, e a nossa relação com as pessoas que são das periferias próximas à Universidade de São Paulo, né? Então, às vezes eu fico pensando nessa relação que pode se estabelecer entre a universidade como um lugar de privilégio, riqueza, produzida e construída por pessoas que muitas vezes não têm acesso à própria universidade, e quando eu digo acesso, é acesso de várias formas, tanto acesso como pessoas que estudam, que possam estudar na universidade, como acesso no sentido de poder transitar de maneira mais tranquila dentro dos espaços da própria universidade. Então, são questões que, para mim, me emocionam muito e me fazem lembrar da minha própria história, da história da minha família, que acho que é dita, de certo modo, a partir dessa música.
Então, vamos ouvir aí Cidadão, cantada aí pelo Zé Geral.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, usa massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente, vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Esta dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas do pouco que eu plantava, tinha direito a comer.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.